Décima reunião ordinária, 13 de abril de 2026.
Convido a todos a ficar de pé e fazer a oração inicial. Peço ao nosso vereador secretário que faça chamada aos senhores vereadores.
Vereador Luiz Rogério. Presente. Vereador João Batista. Presente. Vereador Roberto. Presente. Vereador Márcio presente. Vereador Júnior Aparecido. Presente. Vereadora Franqueline. Presente. Vereador Gabriel.
Presente.
Vereador Carlos Eduardo. O vereador Marcelo está adiantado.
O vereador Marcelo está ausente porque ele está fazendo uma pequena cirurgia nos olhos, né? Visto? Então ele não vai vir. Sob proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da reunião. Peço ao nosso servidor que faça a leitura dos comunicados e proposições.
Em relação aos comunicados, ofício número 81 do gabinete do prefeito, em atenção ao requerimento número 37 de 2026, de autoria do vereador Márcio Moraes de Las Boas, por meio do qual são solicitadas informações e documentos acerca dos saldos financeiros vinculados à Secretaria Municipal de Educação, bem como justificativa técnica e financeira relacionada ao projeto de lei número 7 de 2026, o gabinete do prefeito vem respeitosamente informar que as informações requisitadas foram devidamente levantadas e consolidadas pela Secretaria Municipal de Finanças, órgão competente para tratar da matéria, e encontram-se integralmente detalhadas no ofício anexo de lavra da senhora secretária municipal de finanças. Dessa forma, para fins de atendimento ao presente requerimento, encaminha-se o referido documento, o qual contempla todos os esclarecimentos técnicos e financeiros pertinentes às indagações formuladas pelo nobre vereador. Sem mais para o momento, renovamos o protesto de elevado estima em consideração, atenciosamente, Nelson Mesquita Galvino, prefeito municipal. Em relação às proposições, a indicação número 46, subscrita pela vereadora Franqueline na atividade, é, solicitando o envio à Secretaria Municipal de Obras a limpeza nos fundos da área externa da sala de vacina, anexa ao PSF Centro, visto que a vegetação está muito vasta e, com isto, causando grande preocupação por parte de moradores e trabalhadores daquela região quanto ao risco de surgimento de animais peçonhentos que podem comprometer a saúde de todos. Nesse termo, espero o Rosa Ferimento, sala das sessões, 3 de abril de 2026. Em relação aos projetos em pauta, o senhor presidente vai anunciar para a votação na próxima reunião o projeto de lei número 9 de 2026, que autoriza o Poder Executivo Municipal de Jaci a destinar recursos da entidade privada APAE de Jaci, de acordo com o artigo 26 da Lei Complementar 101 de 2000 e das outras providências, dando entrada para leitura e envio às comissões permanentes. O projeto de lei número 14 de 2026, que dá nome a conjunto habitacional e praça anexa. Também o de número 15 de 2026, que amplia vagas para cargos de provimento efetivo. E da mesma forma, de número 16 de 2026, que ratifica o contrato de consórcio público, aprova o estatuto social do Consórcio Interfederativo Minas Gerais, CIMINAS, e da Associação dos Municípios Integrados Minas Gerais, AMING, autoriza o ingresso do município de Jaci e de outras providências. E está sendo apresentada uma emenda modificativa, de autoria do vereador Luiz Rogério, vereador presidente, ao projeto de lei complementar número 4 de 2025, que altera a estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Jaci, instituída pela lei complementar 1196, de 17 de dezembro de 2013, e da outras providências. Então, senhor presidente, projetos em pautas, comunicados e proposições.
Então, retornando aqui à pauta, né? O nosso servidor leu os projetos. Depois eu vou explicar o projeto ali na tribuna. Gostaria de chamar aqui a nossa vice-prefeita Pia, fazer parte da mesa. O seu prefeito aqui presente, mas ele não quer fazer parte da mesa. E tem compromisso. Então, antes de dar o seguimento, gostaria de chamar aqui a servidora Kátia Miriam Bueno Pereira. Faz favor, Kátia. Pode fazer parte aqui da tribuna. Você foi convocado aqui pelo vereador João Batista. Né? Vou passar para ele fazer algumas perguntas aí para você. Não, esposa não. Esposa, você assistir. Então, vou passar aqui a palavra ao vereador João Batista, né, para fazer algumas perguntas aí para a Cátia.
Boa noite a todos. Boa noite, senhores vereadores. Agradecer a Cátia pela presença aqui nessa casa. O motivo da convocação é sobre a resposta que eu tive do requerimento que tivemos aqui. A senhora não estava ciente dessa resposta. Eu gostaria de saber, a população vem cobrando os demais vereadores, que inclusive tem feito algumas indicações acerca de terreno sujo na cidade de Jaci. E muitos moradores têm reclamado acerca disso. E o motivo da convocação é para poder um pouco explicar como está sendo feito o trabalho da vigilância sanitária acerca disso, porque segundo a resposta que eu tive, que a responsabilidade direta pela condução desse trabalho recai sobre a servidora Cátia. E eu gostaria de saber um pouco sobre como está sendo feito as aplicações da autuações do nosso município. Já visto que dois vereadores fizeram uma indicação para o bairro Vilas Boas para a limpeza lá, que os moradores têm reclamado acerca de animais peçonhentos. E a gente sabe que passou o período de chuva aí e há uma grande chance de problema com dengue. Então, mais uma vez, gostaria agradecer pela sua presença aqui nessa casa.
Boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Eu cumprimento todas as autoridades aqui presentes, tanto da mesa quanto os que não estão na mesa. E gostaria primeiramente de esclarecer que a minha função diante do município é de coordenadora de vigilância em saúde, com ênfase na coordenação da vigilância epidemiológica. Eu acredito que todos vocês aqui já saibam, né, quais são os conceitos e funções aí, tanto da vigilância em saúde quanto da vigilância epidemiológica. Em segundo lugar, eu gostaria de esclarecer também que eu não sou a responsável direta pela vigilância sanitária. Quem é o responsável direto pela vigilância sanitária do município é o servidor Flávio, e não sou eu. Eu sou coordenadora de vigilância em saúde, a qual inclui vigilância epidemiológica, sanitária, saúde do trabalhador, vigilância ambiental e vigilância em emergências públicas. Essa função, ela me deixa automaticamente na coordenação de todo o sistema de vigilância em saúde, mas não me transforma em responsável direta pela vigilância sanitária, já que o responsável, como eu já disse, é o Flávio, que é o fiscal sanitário e coordenador da vigilância sanitária. Isso só a título de esclarecimento. A minha maior responsabilidade com o município é na vigilância epidemiológica, que é a parte que trabalha com notificação de doenças e o controle e combate à dengue. E com relação ao serviço realizado para notificação dos lotes e terrenos baldios, eu gostaria até de fazer um esclarecimento. Chegou ao meu conhecimento, não há muito tempo, que existe uma lei municipal promulgada em 2024 que estabeleceu que a responsabilidade pela notificação e condução do processo administrativo municipal até a multa seria responsabilidade da vigilância em saúde, epidemiológica e sanitária. Contudo, eu gostaria até de aproveitar a oportunidade para fazer uma sugestão aos vereadores que aqui estão, que são pessoas extremamente esclarecidas. Essa função de fiscalização de lotes e terrenos baldios, ela faz parte da limpeza urbana, que não é responsabilidade de nenhum município, da vigilância epidemiológica, que é um e nem da vigilância em saúde, que é um departamento de saúde e não um departamento de limpeza urbana. E a função precípua da vigilância é orientativa e não punitiva. As punições, elas existem em situações extremas, como a que nós vivenciamos na época da Covid-19, que a gente instituía isolamento, instituía fechamento de comércio, etc., mas era uma situação excepcional. Ou seja, a vigilância ela não deve trabalhar, a princípio, com instituição de multas, com a punição da população. Então, essa lei, por dois motivos, ela vai de encontro aí à realidade e à função principal da vigilância, que é notificar, investigar doenças, promover o combate à dengue. A gente faz, sim, investigação em caso de acidentes de animais peçonhentos, mas nós não trabalhamos com limpeza, a não ser que os locais onde precisam ser limpos estejam funcionando como criadores ou do mosquito da dengue ou para outros vetores que podem transmitir doenças, certo? Por exemplo, se um lote está lá com um balde de água, aí é função da vigilância ir lá e olhar esse balde, virar o balde, se é um recipiente muito grande, notificar o proprietário, uma caixa d'água descoberta. Por quê? Porque aquela água parada, ela serve de criadouro para o mosquito da dengue. Contudo, o mato, ele propriamente, não traz aí para nós a dengue. A dengue, né, ela é transmitida através da picada do mosquito, Aedes aegypti, que é o que a gente conhece como mosquito da dengue, e ele prolifera, não é no mato, ele prolifera, é na água. Então, quando tem entulho que provoca acúmulo de água, sim, aí nós agimos e é nossa função. Para trabalhar em colaboração com o município, com os moradores, nós fazemos notificação de lotes, terrenos sujos, de caráter orientativo. Eu tenho, inclusive, aqui um modelo de uma notificação que é padrão lá na vigilância, eu vou deixar com vocês, que a gente utiliza ela para tentar a limpeza desses lotes. Eu vou deixar aqui. Que a gente utiliza para notificar e pedir o auxílio aí da população para promover a limpeza dos lotes, para evitar, principalmente, que joguem lixo nesses lotes, o mato fique muito grande, tem aí o crescimento de animais peçonhentos e o aumento de acidentes por animais peçonhentos. Contudo, embora exista uma lei municipal, né, que transfira essa responsabilidade para a vigilância, eu gostaria de aproveitar a oportunidade de estar aqui com vocês e solicitar que vocês avaliassem como que funciona nos outros municípios, né? Vocês poderão confirmar que essa fiscalização de lotes e terrenos baldios e a limpeza urbana, ela é feita não pela vigilância, mas sim pelo meio ambiente, que é o órgão realmente responsável. Inclusive, é o Departamento de Obras que dispõe aí de pessoas e maquinários para promover a limpeza quando ela não é executada. Outro problema que nós temos também é com relação à condução de um processo administrativo dentro de um departamento onde só contém 3 agentes de endemia, uma técnica de enfermagem, uma enfermeira e um fiscal sanitário, que são os funcionários que existem dentro do meu departamento, que é a Vigilância em Saúde. Lá nós somos todos profissionais de saúde e com inúmeras atribuições, que eu até tenho aqui todos os programas que nós fazemos, que nós realizamos, a portaria, com todas as doenças que nós temos que fazer notificação, mas que eu acredito que, para não delongar muito, vocês não vão querer que eu discurse aqui sobre cada doença, cada programa, que é a função principal aí da vigilância epidemiológica e da vigilância em saúde. Com relação à vigilância sanitária, como eu disse, ela é feita pelo Flávio, ele consegue esclarecer melhor se vocês tiverem alguma dúvida, mas a função principal dele é a fiscalização de comércio e a emissão aí dos alvarás, a liberação dos alvarás sanitários, se estiver dentro das normas de vigilância sanitária, até porque o nosso comércio ele precisa desse alvará para funcionar. Então, resumindo, a gente faz sim as notificações de terrenos baldios durante que todos eles que são denunciados na vigilância por um cidadão, tem um sistema lá, o cidadão tem que comparecer presencialmente, tem que preencher uma fichinha, tem que assinar que foi lá, porque antes de notificar um agente de combate à endemia, tem que ir até o local, confirmar se realmente, né, procede a informação trazida aí pelo cidadão e, posteriormente, faz a notificação, a gente concede um prazo à população, mas nós não temos aí condições de conduzir um processo administrativo com todas as peculiaridades que são necessárias por força de lei para a condução de um processo administrativo e, por isso, a minha sugestão seria que vocês, como autoridade do município, pudessem corrigir essa falha na legislação, né, e providenciar uma legislação que conduza essa responsabilidade ao órgão que realmente é o responsável por isso. Nós podemos sim contribuir, colaborar, continuar notificando, mas infelizmente não temos condições de promover um processo administrativo para cada lote sujo que nós encontrarmos na cidade, porque senão nós não vamos conseguir fazer o que realmente é da nossa função. E nós temos metas a cumprir, porque a vigilância em saúde, ela trabalha com metas. Nós temos número de casos de cada doença para notificar, nós temos busca ativa em todas as fichas para não deixar passar nenhuma doença de notificação compulsória. Nós temos aí o trabalho que é feito contra a dengue, que é um trabalho que tem um número mínimo de visitas que precisa acontecer. O programa da dengue, por exemplo, ele tem aí como função principal promover as visitas domiciliares em todas as casas 6 vezes no ano. Logicamente, as casas que a gente encontrar aberta, que a gente conseguir entrar, que tiver moradores. Nós temos também que fazer aí borrifação nos pontos estratégicos, que são 11 pontos cadastrados aqui no município a cada 15 dias, e pesquisa larvária no laboratório. Temos também que fazer o bloqueio quando tem casos suspeitos de dengue, que é aquele bloqueio, aquela borrifação, fumacê que vocês veem na rua aí que a gente faz. Esse ano, graças a Deus, ninguém viu, porque nós não estamos tendo casos de dengue no município, porque o ano passado foi contratada uma equipe de limpeza específica para isso, porque os agentes de combate à endemia não têm essa função de realizar com as mãos próprias a limpeza, mas foi contratada uma equipe para isso. E nós fizemos, tanto no ano de 2024, quanto no ano de 2025, uma limpeza geral na cidade. Claro. Uhum. O que que acontece? O programa de dengue, ele é um programa muito rígido. Inclusive, ele é um dos programas mais antigos de saúde pública que tem no país. E ele tem normas próprias para que o bloqueio, que é esse fumacê, aconteça. E ele, para acontecer, tem que ter uma justificativa, porque A dengue, ela faz mal, ela pode levar inclusive à morte, mas o uso indiscriminado de inseticida também pode trazer problemas. Pode trazer intoxicação para a população, para os animais, pode tornar o mosquito resistente. Então, por isso, nós temos que fazer esse fumacê somente de acordo com as normas. E as normas permitem que seja feito quando é encontrado ali naquele bairro, naquele local, um caso suspeito ou, em caso de surto, a gente consegue fazer, às vezes, na cidade inteira, a depender aí do tipo de surto, se ele está contido em uma única região ou se ele se espalhou pela cidade inteira, que é uma questão que nós monitoramos constantemente.
Kátia, agradeço que você tenha falado. Vou passar agora para o João Batista, tem alguma pergunta, os outros vereadores também, para a gente vai perguntar e vai respondendo.
Ô Kátia, obrigado pelo esclarecimento. Você foi convocado por causa de uma resposta que foi enviada da prefeitura.
Uhum.
Então, se foi um erro lá da prefeitura, lá, eu te mandei aqui como que eles fizeram, como eles responderam. Então, não... Porque tem muitas pessoas que falam assim, perseguição. Não, a gente precisa dar o esclarecimento à população. Esse é o nosso trabalho. Como, eu tenho várias perguntas aqui, como a senhora disse, não é de sua competência. Como foi falado um ponto bem interessante, que não trabalha de uma forma punitiva, mas também não estou vendo que está sendo preventivo. A população não está vendo no dia a dia que está sendo preventivo esses terrenos que estão sujos, entendeu? Realmente, a dengue, o mosquito, eles proliferam através da água e não do mato, mas existem matos tão grandes que não dá para ver que tem um recipiente lá e quando chove ou uma situação dessa, não dá para perceber que realmente tem uma coisa ali que pode prejudicar a população nesse quesito. Então, senhor presidente, a questão é convocar o secretário responsável, como foi falado que a parte que deveria estar fiscalizando é o meio ambiente, como ela diz. A gente precisa rever essa lei 1475/2024, rever as atribuições, porque como foi falado aqui, a resposta que eu tive do requerimento que foi feito, que fala assim, atualmente a responsabilidade direta pela condução desse trabalho recai sobre a servidora Cátia. Atuando no monitoramento, na verificação das condições de higiene, salubridade dos imóveis urbanos, visando prevenir a proliferação de vetores de doenças e garantir o bem-estar da coletividade. E aqui fala sobre a limitação da fiscalização. A administração municipal esclarece que a fiscalização tem ocorrido de forma contínua, sendo impulsionada primordialmente por indicações e requerimentos apresentados pelos membros do Poder Legislativo. Então, tipo, aqui mostra que só vai resolver se tiver alguma denúncia. Então, por isso que é importante trabalhar a prevenção, que é melhor prevenir do que remediar. Então, senhor presidente, convocar o secretário responsável para me poder fazer as perguntas para ele, porque a responsabilidade não é da Caixa, sendo que eles mandaram esse requerimento errado, falando que ela era responsável por isso.
Entendeu, Caixa? Eles responderam um requerimento para o vereador João Batista, falando que era você a responsável por isso.
De certa forma, se você for olhar a lei municipal que existe, ela realmente atribui essa responsabilidade à vigilância. Só que essa lei, como eu disse para vocês, ela vai de encontro com os princípios da vigilância, que é trabalhar no caráter educativo e não punitivo. Até porque, para conseguir fazer o trabalho da dengue, investigação de outras doenças, porque lá nós não trabalhamos só com a dengue, nós trabalhamos com HIV, com sífilis, com tuberculose, hanseníase, paralisia flácida aguda, coqueluche, difteria, tétano, doenças que eu estou lembrando aqui porque a portaria é muito extensa, acidentes de trabalho, então a gente faz notificação de todas as doenças que são estabelecidas pela portaria do Ministério da Saúde. Além disso, nós fazemos visita domiciliar na casa de toda a população. Os agentes de endemia, eles passam, né, em cada ciclo, são 6 ciclos no ano, nas residências. E aí, se a gente estiver punindo os moradores pela não limpeza do lote, a gente vai ter o quê? Vai encontrar as portas fechadas para a hora de fazer realmente o nosso trabalho de investigação das doenças e de combate à dengue, porque mensalmente, quando o agente de endemias passa na residência para fazer a visita programada que é estabelecida pelo programa de combate à dengue, ele tem que entrar na casa, ele tem que ser recebido, ele tem que olhar o quintal, ele tem que olhar se tem água parada naquela casa, onde está, e para isso ele tem que conseguir entrar na residência. Porque se a maioria dos moradores, ou um grande número de moradores, começar a ficar insatisfeito com a vigilância, em decorrência de multas aplicadas pela vigilância, de punições, o que vai acontecer? A hora que a gente passar na casa dele, ele vai fechar as portas para a gente. A hora que a gente precisar ligar para fazer a notificação de uma doença de notificação compulsória, que precisa de inúmeros dados pessoais da pessoa, ela não vai nos fornecer. Então, por isso, essa lei vai muito de encontro com os princípios da vigilância.
Sim, Kátia.
E vocês também, só um minutinho, Roberto. Só para eu concluir esse raciocínio. E vocês também podem pesquisar, inclusive no município de Lavras, quem é responsável por essa fiscalização é o meio ambiente. Na grande maioria das cidades. E a gente não está dizendo, eu pelo menos não estou dizendo, que a minha equipe não vai continuar atuando, fazendo as notificações, quando a gente encontra algum problema, quando a gente tem surto de dengue em algum bairro, quando a gente recebe denúncia dos moradores, nós averiguamos. O que eu estou dizendo é que nós não temos condições de promover e conduzir um processo administrativo num departamento onde os funcionários são funcionários de saúde, da saúde.
Presidente.
Cássio, só um minutinho. Vou passar para o Juninho agora,
o Roberto,
depois tem o Roberto, depois tem o Márcio, tem a Fia, então vamos por ordem, depois a gente encaixa aqui, senão vai demorar muito. Agora a palavra com o Juninho, depois a gente volta para o João Batista, que chamou.
Obrigado, senhor presidente. Boa noite, Cátia. Satisfação recebê-lo aqui nessa casa legislativa. Presidente, pelo que eu vejo, né, então o erro está na lei, atribuindo a função para um determinado departamento que não consegue, não por capacidade, e sim por falta de mão de obra e maquinário necessário para esse tipo de trabalho, presidente. Então, cabe a essa casa legislativa rever essa lei, presidente, embasado nessa portaria do governo federal?
Qual portaria?
A portaria que...
De combate à dengue.
Isso.
Eu posso passar tudo. Nós temos o Ministério da Saúde.
Então, tendo em vista que nós temos essas portarias, senhor presidente, e temos uma lei municipal no qual ela atribui a uma pasta, né, que não condiz com a realidade, então não está difícil de resolver isso. Eu vejo que se a gente debruçar sobre essa matéria, em uma semana isso já está resolvido, presidente. Então, acredito que vamos delegar a responsabilidade para quem tem que ser, né? Vereador João Batista, porque Vossa Excelência tem o dever de ouvir a população, mas também nós temos que ter aqui a consciência de que algumas atribuições estão indo para o departamento errado, né? No qual a gente cabe nós fiscalizar e colocar na pasta certa esse tipo de fiscalização e trabalho, senhor presidente. Cátia, obrigado. Senhor presidente, obrigado pela oportunidade.
Obrigado, vereador Júnior. Passar a palavra agora ao vereador Roberto, fazer pergunta.
Boa noite a todos. Boa noite, Cátia.
Boa noite.
Agradeço aí por ter aceitado o convite que o vereador João Batista fez, mas a gente todos aqui na mesma linha de raciocínio. A senhorita comentou na cidade vizinha, eu tive a oportunidade de estar trabalhando e dependendo da prefeitura lá. Como que funciona? Aqui na cidade vizinha, eles trabalham em parceria a fiscalização urbana, a Secretaria de Obra e Saúde, e quem emitem essas notificações, que na época a empresa que eu trabalhava a gente recebeu, é o meio ambiente. Como que eles, eles trabalham lá? Em parceria. Conforme faço das suas palavras as minhas também, acredito que a vigilância sanitária não consegue, mesmo que a gente sabe que todos são competentes, mas não por querer, por não conseguir fazer todo esse acompanhamento. O vereador Júnior também falou em questão de lei, mas, ao meu ver, coisa mais simples de se resolver, igual a cidade vizinha faz. É um trabalho em conjunto. Por quê? Você mesmo falou, vocês têm o trabalho de fiscalizar a questão de epidemiologia, né? Me corrija se eu estiver errado. E o pessoal da obra, eles fiscalizam o RCC, Resíduos de Construção Civil. O meio ambiente, o mato, conforme o vereador João Batista falou. Uma vez que o mato está grande, você não está vendo o que tem lá dentro do mato. Então, seria assim, só basta a prefeitura, o poder executivo, colocar para funcionar. Trabalhar em conjunto e designar o pessoal, que não é só, igual a gente está questionando, não é só a questão de notificar, e sim de dar um acompanhamento, né? Notificou, tem aquele controle interno, né? Notificou, não foi sanado ou voltou a ser decorrente, tem que tomar uma decisão mais drástica, né? Drástica, que infelizmente eu falo que a gente só resolve quando sente no bolso, né? Então, eu acredito que seria dessa forma, trabalhar em parceria e colocar pessoas para concluir, para emitir cada órgão fazer a sua competência pessoas para acompanhar a questão do pós, né? Da pós-notificação. E agradecer mais uma vez pela presença sua aqui, Kátia. Obrigado.
Obrigado, senhor presidente. Só para finalizar, sobre a questão de lei, nós precisamos fazer isso. Já conversei, tem duas semanas que eu recebi essa resposta, e junto com o jurídico está um processo em andamento sobre um projeto de lei acerca de seja pessoas que jogam entulhos, entre outras coisas, em andamento. Então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer pela vossa presença aqui nessa casa, sempre será bem-vinda. E, senhor presidente, convocar o responsável legal para poder convocar aqui, para me poder fazer as perguntas a ele.
Certinho.
Muito obrigado.
João, antes de passar a palavra para a Kátia, você quer fazer uma pergunta aqui? Vou passar para a vice-prefeita FIA aqui.
Boa noite, Kátia.
Boa noite.
Já cumprimentou, mas esse assunto hoje ele é muito importante. Minha casa está aqui e eu estou dos dois lados. Do lado direito, tem mais de um ano e meio que tem não sei como que eles passam para chegar em casa. Então, eu entro direto. É de tudo que você pode imaginar. Na minha casa, está me incomodando, né? Por causa do vizinho. Fiscalização, não viu isso um ano?
O FII, é o seguinte, como eu disse, a gente faz notificação, sim. E nós observamos esses terrenos, a gente faz atendendo a dois princípios. Um é a denúncia. E para fazer denúncia, tem que comparecer na vigilância, preencher um formuláriozinho lá, assinar. A gente não apresenta quem é o denunciante, é óbvio, né? Tá na notificação, mas a gente tem que ter o arquivo lá no setor. E o outro é através da visita domiciliar do agente de combate à endemia. A hora que ele passa na rua, que ele verifica, ele tenta localizar o proprietário para fazer a notificação, para promover a limpeza. Só que quando isso acontece, nós esbarramos com um problema muito sério. Muitos lotes aqui, nós não conseguimos localizar o proprietário, porque muitas vezes nem a própria prefeitura tem lá na inscrição quem é o proprietário daquele imóvel. Existem muitos imóveis dentro de Jaci que não está na inscrição municipal. E aí acontece da gente não conseguir localizá-lo. Não sei qual é o caso do lote especificamente que a senhora me diz, porque Eu moro aqui em Jaci há muito tempo, já me considero uma jaciense, mas infelizmente não conheço por nome muita gente, muitos bairros, então eu não sei quem são esses moradores aí do lado da sua casa, mas é óbvio que nós vamos verificar e nós tentamos fazer a notificação. Só que a gente esbarra em problemas logísticos, como muitas vezes a identificação do próprio proprietário, porque muitas vezes, não são poucas, são muitas, nem na própria prefeitura, no sistema da prefeitura, tem a identificação de quem é. E sem contar que para o agente de combate à endemia, parar a visita dele lá na prefeitura, voltar, então às vezes ele deixa acumular durante um mês, aí depois vai na prefeitura, verifica um número maior de lotes. Por quê? Porque o sistema onde tem os dados dos proprietários, ele não é da vigilância, nós não temos esse acesso. Quem tem esse acesso é o Departamento de Obras e Meio Ambiente, que é o que deveria ser o responsável legal, não por todas as notificações, porque notificação nós estamos fazendo e sempre fizemos, embora a gente não consiga parar o nosso trabalho só para fazer notificação. Nós vamos fazendo dentro da nossa rotina de trabalho e quando tem denúncia. Mas nós fazemos a notificação. O que eu disse que nós não temos condições de fazer é de conduzir um processo administrativo a partir do momento que o proprietário foi notificado, decorreu o prazo que foi estipulado para ele efetuar a limpeza do lote e ele não limpou. Porque para chegar até a multa, tem que passar por um processo administrativo. E o processo administrativo, ele é cheio de fases e etapas de acordo com o que a lei prevê. Então, assim, não é um processo simples. Ele é um processo complexo. Até chegar na multa, existe lá, tem que fazer o auto de infração, tem que dar prazo para a defesa prévia, depois tem que ter um julgamento daquele processo, tem que ter uma autoridade responsável por julgar. Na lei está dizendo que a autoridade responsável por julgar sou eu. Eu notifico, eu leio a defesa da pessoa, eu mesma julgo e eu mesma aplico a multa. Isso pode legalmente? É óbvio que não. Entendeu? Então, por isso que nós não temos condições de fazer a partir do auto de infração para frente. A gente tem condições, sim, de notificar. E a gente teve uma época onde, quando tinha o Paulinho, que trabalhou na prefeitura, ele fazia as notificações oficiais. Nós fazíamos, dávamos um prazo. Se o lote não fosse limpo dentro do prazo estipulado, a gente passava para ele e dali para frente ele conduzia um processo administrativo. Só que o Paulinho saiu, essa função era para ter sido passada para alguém do meio ambiente, só que ao invés de transferir para alguém do meio ambiente, eles fizeram uma lei e deixaram essa responsabilidade também de conduzir processo administrativo para a vigilância em saúde. E é uma coisa que nós não temos condições de fazer.
Ô Kátia, acho que ele já vai explicar, né, João? Nós vamos chamar então as pessoas aqui de responsabilidade, né? Da resposta que veio ali. Agradeço por ter vindo, esclarecido aí para os vereadores da nossa comunidade também. Você quer fazer mais alguma pergunta, João?
Não, a questão é mais agradecer pelo esclarecimento, pelo comparecimento, porque a população fica sem resposta, entendeu? Então, nós precisamos buscar essa resposta e, através dessa resposta, uma ação concreta, onde a população vai ver com seus próprios olhos o que está sendo feito. Né?
Então, tá. Vereador João, Cátia, agradeço, Cátia.
Eu que agradeço.
Mais uma vez, né, pelo esclarecimento aí para a nossa comunidade.
Obrigada então, pela oportunidade.
Gente. Obrigado a você. Agora a gente vai voltar aqui à pauta. Vou pedir ao nosso vereador Márcio, né, secretário, que faça aí o sorteio dos vereadores para dar sequência aqui na reunião. Então, vereador Márcio.
Por favor, podia falar o número de 1 a 7? 2. João Batista. Márcio. Roberto. Gabriel. Frangelini. Júlio. Du. Obrigado.
Então eu passo a palavra por 10 minutos, vereador João Batista.
Boa noite, senhor presidente, no qual já estendo meus cumprimentos aos demais vereadores, à população que está aqui presente, aos servidores, ao nosso jurídico, meu boa noite, à população que nos assiste pelas redes sociais, meu cordial boa noite. Senhor presidente, semana passada, eu não pude vir à reunião, porque eu estava no hospital com meu avô, mas quero agradecer os vereadores que apoiaram as minhas indicações. E, presidente, eu vejo com muita preocupação quando a gente fala de lote, né? De mato. Presidente, o que eu também fico absurdado, indignado, é com a falta de respeito com o que foi prometido, presidente, na época da campanha. Presidente, eu fiz uma visita no bairro do Ipiranga, que é o bairro mais antigo de Ijaci, presidente. E a gente vê muitas ruas novas aí que já estão asfaltadas. Muitas ruas que foram abertas e se mantêm, presidente. E outras que foram abertas no Ipiranga e está lá uma vergonha. Onde eu estive lá conversando com os moradores. E, presidente, eu vi alguns vídeos que eu fiquei estarrecido quando chove. E o que que acontece naquela localidade? Presidente, será que o pessoal lá não paga os seus impostos, não? Eu duvido que não. A maioria da população de Jaci pagava seus impostos. E quem atrasou, presidente? A prefeitura protestou o nome. Aí, presidente, na contramão, eu queria que todos os vereadores olhassem para mim e se algum tiver a resposta, que, por favor, traga a luz para a nossa população que está nos assistindo. A prefeitura, presidente, senhores vereadores, ela notifica? Não. Ela protestou o nome dos moradores que estavam devendo IPTU. Agora, quando a prefeitura não faz o papel dela, presidente, quem vai notificar a prefeitura? O cidadão tem o poder para isso? O que eu vejo, presidente, com muita preocupação, por exemplo, indo para Ilha Brasil, onde tem um fluxo imenso de veículos aos finais de semana, principalmente, presidente, o mato está entrando no meio da rua. Os carros têm, vereador João Batista, que desviar um do outro pode causar um acidente, ué.
pode atropelar um transeunte que está ali passando, fazendo sua caminhada, ou admirando a bela represa que nós temos. A gente vê que o cuidado que foi tomado com a orla foi agora, porque vai ter essa festa. Porque antes a gente tinha que andar lá igual o Indiana Jones, com a faca lá para cortar o mato. Eu não estou aqui denegrindo a imagem de ninguém. Eu estou falando a verdade, trazendo aqui fatos. E, presidente, o que me deixa mais consternado quando se fala de promessa, foi colocado, senhor presidente, numa rua ali próximo ao Lolô, os postes e o cabeamento, presidente. Para enganar a população, não foi ligada a energia elétrica nesse poste. Então, presidente, não tem iluminação. Em conversa com os moradores lá, eles sabem que vão ter que ceder algumas coisas para melhorar a infraestrutura. Eles sabem que tem que ceder. E cabe nós, poder público, ir lá conversar com os moradores para apresentar o projeto, apresentar a melhoria. E eu vejo, presidente, com muita preocupação, que lá nada foi feito, presidente. Tem um ano que eu fiz uma indicação, foi dito que iria ser tomadas providências, um ano depois eu voltei lá, presidente, nada foi feito. Aí, presidente, tem algumas pessoas que falam assim, o Juninho grita demais, o Juninho briga demais. Eu estou brigando pelo direito da população. Estou brigando, sim, para que o poder público cumpra a sua obrigação. Então, presidente, quem me critica eu estou brigando, eu não posso fazer nada. Nada, presidente. Eu não vou agradar todo mundo. Nem Jesus Cristo agradou todo mundo. É difícil agradar gregos e troianos. Mas eu estou aqui para trabalhar pelo certo, presidente, que é cobrar e mostrar a verdade para a nossa população. E essa semana, presidente, eu vou fazer um material no qual eu vou expor a situação que está o bairro do Ipiranga. Porque, pelo que eu vi, presidente, os moradores é que se juntaram para fazer um paliativo. Porque senão não tem jeito nem de sair de casa. Nós estávamos falando aqui de lote sujo, vereador João Batista. A prefeitura também não consegue manter limpa as ruas. Eu tiro base perto da elevatória da Copasa, onde dia 8, presidente, eu estava ali nas imediações e vi a vergonha que estava o esgoto entupido, jorrando esgoto para dentro daquele ribeirão que margeia ali, que cai, né, lá na represa. Fora, presidente, que a obrigação da prefeitura, quando fez o contrato, né, contrato não, quando aquele empreendimento ali em frente, a mineração do Albinho, né, aquele empreendimento disse que ia fazer uma ponte no final da rua, ali, presidente, onde é a casa da nossa servidora Magali, no final daquela rua. Nada foi feito, presidente. Ali aquela rua está o puro mato. Parece que não tem morador. Ali, naquele bairro ali em frente à orla, o puro mato, presidente. Mais uma vez, ó, o povo cansa de me mandar mensagem, cansa de reclamar que lá não tem placa, presidente. Tem que pagar por fora o serviço de correios. Agora, a gente vê nas redes sociais que já se
parece, quando eu vejo Ijaci nas redes sociais, parece que eu estou na Suíça. Eu não acredito que é Ijaci, presidente. Uma cidade que arrecada 60 milhões de reais que está previsto, fora o superávit. Então a gente vê que não pode faltar nada disso. Nós temos aí, presidente, tenha bondade. Presidente, nós tivemos aí agora, né, uma locação de quase 3 milhões e meio de maquinário pesado, né? Então isso quer dizer que as máquinas da prefeitura vão estar livres para arrumar o que falta. É isso que eu acredito. Eu não quero acreditar que esses 3 milhões e meio vai ficar colocando as máquinas da prefeitura para trabalhar ainda, o presidente. Eu acredito que as máquinas da prefeitura têm que ir para onde agora precisa. Ou vai esperar, por exemplo, presidente, acontecer um acidente indo para a Ilha Brasil, onde um monte de gente faz sua caminhada lá, pratica pedaladas lá. Então, presidente, fica aqui a minha indignação, o meu consternamento quanto ao executivo, por deixar de cumprir suas promessas quando estava na época da eleição. Então, eu acredito que nós temos a obrigação de cumprir com tudo que prometemos, presidente, já que o nosso salário nunca atrasou. Quando atrasar, eu posso até falar que realmente não tem dinheiro. Mas, tirando isso, presidente, me recuso em acreditar. E, para fechar, presidente, quero juntar ao vereador João Batista, né? Sobre lotes sujos e tal. Nós temos que realmente fazer essa lei, rever essa lei, vereador João Batista, para que a atribuição vá para a secretaria certa, para que toda a população seja contemplada. E já deixar, presidente, também, né, pedir o pedido para a nossa população, que é para cada um, né, fazer o nosso dever de cidadão. Cada um cuidar do seu lote, evitar de deixar lixo acumulado, porque hoje eu recebi um elogio que já se ainda não tem surtos de dengue, né? Eu acredito que não terá, presidente, tendo em vista que a nossa população está mais consciente das coisas e que acredito também que isso tudo vai mudar e tudo vai melhorar no nosso município, com a nossa cobrança, o nosso trabalho. Então, que Deus abençoe cada um dos nossos patrões e cada um de nós aqui. Que o Espírito Santo ilumine o lar de toda a família de Jaci. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Júnior. Vereador Márcio, por 10 minutos.
Boa noite, presidente, vereadores, vereador Fernandini, meus colaboradores, os que nos assistem pela mídia, os que estão aqui presentes, boa noite, a nossa cidade de Jaci, Deus abençoe a semana de cada um de vocês. Eu também quero começar e também forçar a mesma fala do nosso querido vereador Júnior, a questão da Copasa, que várias vezes foi filmado onde o esgoto é jogado, né, e vai para o rio, corre, onde, etc. E nada se faz. Nenhuma posição do município, e agora hoje eu mandei para a Miriam, que é do Codema, que pode resolver e deve resolver. Porque toda falha que a Copasa tem e não vai ter fazer nada, não vai ter uma atitude, não vai mudar nunca. Então, nosso discurso é em vão. A gente está fazendo discurso para quê? Falando para quê? Cobrando para quê? A Copasa tem uma água suja, não funciona. Agora, a qualidade do esgoto também não funciona. Eu não sei, mas eu acho que tem que ver um carinho, tá? A companheira Miriam, já passei para ela. Porque só ela, do Codemo, vai ter um pulso mais firme para resolver com a Copasa essa situação. Ali, próximo à cidade, na casa da Magali Miriam, foi filmado o vereador Júnior, também tem um colega que também filmou, mandou para mim, e isso veio acontecendo. O Walter estava recentemente, eu filmei, mandei para ela também, ali no Oswaldo, embaixo ali, onde a esgoto estava caindo há muitos dias, né? Está lá sinal nítido da esgoto indo para a represa. E estranho que não aparece nenhuma situação, não fala nada, não aconteceu nada, não teve uma medida nenhuma contra a Copasa. Por isso que eu estou dizendo aí, o que está sendo feito no município, o que foi feito pelo município em frente à Copasa. Uma vez que eles têm o poder de contratar, eles têm o poder de cobrar a cidade deles. Agora, se o município cruzar os braços, a gente está falando para quem? Porque é a cidade do administração, do município, do prefeito cobrar. É ele que colocou, ele que cuide. Né? E é uma vergonha. Nunca vai limpar esses cobres, não, assim. Jamais vai limpar, porque toda vez que acontece isso aí, a Copasa faz e ninguém cobra. Não toma atitude. Eu fico triste em ver que isso não vai mudar essa situação. Outra questão que eu vi falar novamente, e se o prefeito vai saber, é a questão de, novamente, salários. Salários que foram, teve aumento, mas mesmo tempo foi irrisório, não teve. Aí eu fico olhando quando você fala assim, que é um discurso grande, que tem que ter, e precisa ter escola, que é necessário. Mas e aí? Na hora que você chega perto do profissional, o professor não faz a parte dele? Será que é só para ser discurso? Porque tem que ter uma atitude. Então você vê que os nossos profissionais estão aí, fazem bem feito o seu trabalho, e o município fez o quê? Fingiu que aumentou o salário deles, não aumentou o salário. É uma pena, a gente tem que falar isso novamente, mas tem que falar. Eu não estou satisfeito com a situação, faço junto aos funcionários, então vou falar sempre que não está certo o que foi feito com eles aí. Um aumento que foi declarado, que seria melhor que todos os aumentos, mas para certas pessoas não adiantou nada, não mudou nada, ficou do mesmo tamanho. Referente à estrada, a gente está vendo que eles já começaram a mexer. Parabéns à equipe que está trabalhando, sempre cuidadoso com o serviço. E vamos esperar que termine e deixe bem feito essa situação. Referente ao lote sujo, realmente está difícil, já se tem muitos lotes sujos. Mas eu tenho visto muito que as áreas da prefeitura estão pior que outros lotes. Tem áreas da prefeitura aí que não limparam. Não é difícil, não é longe ver. Se for ali no Vilas Boas, você vai ver. Tem área de prefeitura que está suja. A área estacional da prefeitura é suja. E aí? Então, se ela cobrar de alguém, a gente vai ter que ver que a prefeitura também tem que limpar a sua área. Né? É uma coisa que está acontecendo sempre. Se a gente for olhar bem, tem área estacional aí suja, não foi limpa. Então, está geral. Teve um amigo também que mostrou aqui no bairro, próximo ao condomínio, pois da pedra, que o pessoal simplesmente joga um lixo ali. Eu falei para ele filmar, tá? Filmar o indivíduo, para a gente ter certeza. Igual eu falei com o lixo lá na pirâmide, aquelas coisas. Vou começar a filmar, eu vou mostrar, eu, governador Roberto, vou denunciar. Vou denunciar a pessoa, vou pegar a filmagem e vou dar sequência no acontecimento. Porque se tira da sua casa e joga na porta da sua casa, Roberto, eu tiro da minha casa e põe a sua porta, da sua casa, não está correto, né? Então o cara não tem consciência nem de jogar o lixo ali, e muito bem com você, que é cidadão, está ali sofrendo. Ô, presidente, o mais seria isso mesmo, queria também falar por aqui, agradecer a todos vocês que me ouvem e que não vai me ouvir na rádio. Obrigado.
Agradeço ao vereador Márcio, passo a palavra ao vereador Roberto por 10 minutos.
Boa noite, amigos vereadores, vereadora Fran, a senhorita vice-prefeita Fia, meu boa noite, obrigado por mais uma vez estar aqui presente nessa casa, aos nossos servidores da casa, meu boa noite, ao nosso jurídico, doutor Edmilson, meu boa noite, a todos aqui presentes, a todos que nos assistem pelas redes sociais, que irão nos ouvir pelas ondas da Ijaci FM com o nosso amigo Marcos Mineiro, a Leninha da Serra, meu boa noite, que Deus abençoe a nossa semana, que seja abençoada. Senhor presidente, vereadores aqui presentes, João Batista. A gente teve na casa aqui hoje a senhorita Kátia, né? Que veio aqui e trouxe informações para a gente, né? Que não seria de competência da vigilância sanitária. Eu até comentei que cidades vizinhas, eles trabalham em parceria, né? Com a secretária, a pasta de obras, com o pessoal do meio ambiente, da cultura. E eu acho que o que precisa é ter pessoas para... Eu sei como que funciona, eles não dão conta de estar notificando e acompanhando, né? Então, eu acredito que tem que sim o Poder Executivo trabalhar em cima disso para ou remanejar ou colocar alguma pessoa, né, vereador João Batista, responsável, que vai estar nos ajudando a dar uma resposta, conforme Vossa Excelência falou, à nossa população, né, senhor presidente, que tanto nos cobra e com razão. Pois a gente vê aí, eu falo, não é só a questão de... A preocupação em si não é só a questão que a gente vê aí, tantos lotes, que escondem recipientes que pode estar armazenando água. E sim também a questão da, que eu falo que é do impacto, né? De você chegar numa cidade, ainda mais a nossa cidade aí, que é uma cidade turística, e você ver as calçadas limpas, os lotes limpos. Então eu falo que a saúde não é só a saúde de você cuidar, de prevenir, mas sim também a saúde da beleza dos olhos, né, vereador João Batista? De você chegar numa cidade e você ter aquela paz de uma cidade limpa, né? Então eu acredito que nossa cidade, Ijaci, ela merece esse carinho, essa atenção na parte da limpeza. E não só da questão dos lotes, mas sim também na questão de nossas calçadas, nossas praças, né, que a gente vê aí que infelizmente deixa a desejar. Agradecer aqui também mais uma vez a Kátia, que por ter vindo aqui esclarecido, né, e que agora a gente, nós vereadores da casa aqui, vamos estar conversando com o executivo para tomar, né, vereador João? Uma medida à vontade.
Ô Roberto, uma parte, por favor. Acerca do que ela falou, que a vigilância também pode estar ajudando, pode estar fazendo. O responsável, como ela disse, foi o Flávio. Não sei quem respondeu o requerimento, né, porque parece que foi tudo no automático. Mas isso, por mais que às vezes seja de competência da vigilância, às vezes ela não tem toda a estrutura, é só organizar, né? Tudo que é conversado dá certo. Então, se eles conversassem entre si, tivesse um planejamento, um plano de ação acerca disso, não teria necessidade de ter essas convocações. Existe a lei, mas ela não está sendo cumprida. Então, é necessário ter o planejamento para que a população não pague com a saúde.
Obrigado, vereador João Batista. E a gente vê aí, o vereador Júnior, nas falas dele, ele sempre fala, a gente vê a questão do IPTU, que a destinação dele a gente sabe que não é só para infraestrutura, que tem sim a saúde, vários segmentos que pode ser, né, senhor presidente, destinado. Mas a gente vê a população cobrando, essa questão das placas aí, que é essencial. Essa semana retrasada, um funcionário do Correio estava perdido lá na Serra, eu ajudei, orientei ele. Então a gente vê que é uma questão muito, muito importante. E a questão que eu acho que o vereador João Batista também comentou, não sei se foi ele, que deveria fiscalizar essas empresas de loteamento, quando fosse fazer empreendimentos, né, vereador Bier, colocasse já, passasse a responsabilidade para já estar entregando o loteamento, o seu empreendimento com as placas, ou alguns bairros de Lavras, eu já vi, tem os nomes nos postes, já ajuda bastante, né?
Roberto, já que você está falando em placa, né? Apesar que aqui em Jaci tem umas plaquinhas, né? Agora quer ver que, como é que as polícias vão fazer aqui em Jaci? As mãos únicas estão sem placa, agora tem um que está cortando. Como que eles vão mortar a pessoa agora? Aí que já fica em dúvida agora, né?
Foi, obrigado por tocar nesse ponto. Eu falei na reunião passada acerca disso, que nossa cidade está precisando que o executivo olhe com melhor olhos para essa questão de, né, vereador Márcio, de placas de sinalização. Inclusive eu falei do túnel da entrada de Jaci, questão de, no ramo do transporte, que é de suma importância, ter essas placas indicativas. E tais como o vereador Bé falou também, carga e descarga, as placas de contramão. Então, sim? Contagem.
Me permite, vereador. Tem um amigo que tem uma neta, né, especial, e ele não consegue colocar uma vaga na porta da casa dela, então quando precisa descer a neta dela, tem que passar um certo aperto. Porque não tem que a vaga dedicada a ela. Se chegar um também na porta da prefeitura, apesar que a prefeitura também não tem acesso à cadeirante, mas na porta da prefeitura não tem como parar. No porto do mercado não tem onde parar. Então, tantas coisas desorganizadas numa questão de faixas e placas, que a gente fica até com dó do pessoal que precisa de realmente isso aí. Viu? É uma vergonha, mas a gente tem que falar que é verdade. Não tem, nessa conta a administração está falhando muito em questão de organizar pintura de faixas e sinais. Outras coisas mais. Geral, presidente. Obrigado, vereador.
Obrigado, Márcio. Eu que agradeço. E com certeza. E também um ponto que a vice-prefeita Fia comentou sobre o lote, eu acho que nossa cidade falta ferramentas para os servidores trabalhar e para a população também, né, vereador Du? A gente vê aí que ficam engessados também, né? A gente entende o lado deles também, uma vez que eles não têm como estar olhando quem é o proprietário e tomar as devidas providências, né? Falar também aqui, senhor presidente, às vezes a gente faz comentário, na hora a gente não também acaba que não expressa de forma correta. Questão das estradas rurais, que é sempre um ponto também, além da Copasa, né, vereador Júnior? É um ponto também que a gente sempre é comum aqui, nós vereadores, vereadora Fran, está sempre falando. Questão de estradas zona rurais, a gente veio agradecer, né? O executivo, a gente vê que se iniciou, pedir a Deus que toque no coração deles, que ilumine, que continue esse trabalho, né, senhor presidente? E que traga dignidade para o pessoal da zona rural, né? E agradecer também, a gente cobra, como a gente sempre fala, a gente cobra, mas a gente também tem que agradecer. Eu falo que nós aqui somos porta-voz da população. E tudo que a gente traz aqui é a população que nos cobra. Então, eu não poderia deixar de agradecer o pessoal que se empenha, em especial o Jones, o Thales, que me deu o retorno. Eu falo, quando a gente fala aqui, me desculpa a expressão, senhor presidente, mas não estou citando nome, mas tem muitos responsáveis, sem vergonha, que quando você cobra, não te dá retorno nem nada. Então isso é. A gente fica indignado. Obrigado, Juninho. A gente fica indignado. E eu estou parabenizando aqui o Jones, o Thales, que a gente vê que quando a gente tem um retorno, a gente vê que o pessoal que realmente estão preocupados. Né? Quando você fala e entra no ouvido e sai no outro, quer dizer que, como se diz, né? Foda-se, né? Mas a gente vê que eu recebi ligação deles na segunda, fiquei muito feliz, que a gente vê que eles realmente estão empenhados, então a gente não pode deixar de estar falando aqui e agradecendo, porque a gente sempre cobra, né, vice-prefeito?
Vereador Roberto, mais 2 minutos.
Obrigado, senhor presidente. Então, a gente fica feliz, que igual a gente fala, a prefeitura, ela é igual uma empresa, né? Existem os bons profissionais que se empenham, que vestem a camisa e tem os que não vestem, né? Então a gente fica feliz quando isso acontece. Eu, particularmente, quando eu preciso lá do pessoal, tanto faz tributo, meio ambiente e assim vai, a gente é bem recebido lá, né? Então eu não poderia deixar aqui de agradecer pelo retorno deles, e a gente vê que eles estão empenhados, né? Isso é gratificante. Quando eu falo gratificante, eu falo em nome da população, né, vereador Júnior? E a gente está aqui para cobrar e a gente vai continuar cobrando, né? E se Deus quiser, vamos andar de mãos juntas em prol da população. No mais, por hoje, seria isso, senhor presidente. Que Deus abençoe a todos. Que tenhamos uma excelente semana. Boa noite.
Roberto, vou continuar na conversa nos dois, hein? Roberto, aqui chegou meu celular aqui hoje. Aproveitar que eu sou vereador da Pedaneira, entendeu? Aí está aqui. Cadê o representante do povo? Nós estamos representando, entendeu? Nós mandamos notificação para a prefeitura, ela realiza. Nós estamos falando sobre esgoto, entendeu? É, saindo em céu aberto.
Então, vereador Bé, isso daí eu falo que é frustrante, né? O tal da Copasa. Eu não queria nem estar tocando nesse assunto para não me desgastar mais ainda. A gente vê que é um assunto que desgasta a população, desgasta a gente. E a gente vê aí, mais uma vez, senhor presidente, o descaso. E é um descaso com o meio ambiente. Esse vídeo que está aí, que eu acredito que alguns vereadores vão falar, o presidente deve ter ciência desse vídeo, é um descaso com a nossa cidade. E você vê que está prejudicando o meio ambiente, não a população, que eles prejudicam a população quando estão cobrando essas taxas, esses valores indevidos, né? Agora, quando tem um crime, isso é, para mim é um crime, e deveria ter fiscalização mais séria e efeitos legais, né? Porque a gente vê aí que, infelizmente, quando se trata deles, nada é feito, né, senhor presidente? No mais, somente é isso. Agradeço a todos aí. Obrigado.
Obrigado, vereador Roberto. Agora eu passo a palavra ao vereador Gabriel por 10 minutos.
Presidente, falar de minha mesa.
Permitida falar da sua mesa, Gabriel.
Boa noite, meus amigos vereador, vereadora, Raquelina. Boa noite, nosso juiz da Câmara, nosso funcionário da Câmara e a todos os cidadãos da Câmara. A minha fala, que eu estava falando com o Roberto aqui, estranho, né, entendeu? Ô, senhor prefeito, toma atitude, você notifica lá, ó. Esse resgoto aí, saindo a céu aberto aí, quando a gente comete um erro aí, o meio ambiente vem na gente morta. Como toca pra gente, toca pro outro lado também. E a minha segunda fala é assim, pediram que 3 milhões por mais visitados da roça aí, ó. Eu estive dando uma volta pro lado da volta do brejo, hoje foi ajeitada. Tem buraco lá, se o ônibus cair, fica preso lá dentro, tampa ele. Aí eu quero mandar um abraço pro Cláudio lá. Aí, ó, o Cláudio tem que ficar dentro de casa. Se ele for andar naqueles buraqueiros, vai cair, ó. Nossa, prefeito, toma atitude, viu? Tô vendo essas máquinas fazendo o serviço, não tô vendo nada. E outra coisa também, senhor prefeito. Eu vi umas cenas na internet essa semana sobre a Tieta. Eu não estou criticando o secretário, não estou criticando nada, entendeu? A coisa mais ruim, quando for fazer alguma coisa, faz certo, senhor, porque o ônibus é nosso, entendeu? Nós pagamos imposto, todo mundo é dono dele. Está escrito lá no ônibus, gratuito. Ah, eu acho ruim, porque tem pessoa que é sistemática, entendeu? Guarda por dentro. Condição, o trem que é nosso, população de Jaci, esse onda Tieta aí, ó, não tem nada de beneficiar Pedro, Joaquim, Maria, não. Anda quem quiser nele, entendeu? Existe ordem, existe. Ele tem sido gratuito. Lá não tem nenhuma tubuleta marcando qual que é o horário que significa, hora de saída. Quando tem essa empresa aí, tipo assim, beneficiando, ela já paga o ticket, o ônibus para o funcionário, entendeu? Vamos conversar com certinho com a população, que a população também mancha, mancha. É complicado, hein? Ô, senhor presidente, uma boa noite a todos. Por hoje é só.
Obrigado, vereador Gabriel. A Agora a vereadora Fran, 10 minutos.
Presidente, só para complementar as palavras do vereador Gabriel, ele foi muito feliz nas falas dele, né? Acredito que sim, todos que pagam os impostos, eles têm que usufruir dos serviços da prefeitura, né, presidente?
Com
independente
certeza.
De quem seja, todos pagam impostos. E, para fechar sobre a Copasa, presidente, eu acredito que o executivo, como é dono do contrato, né, quem assinou o contrato com a Copasa, eu acho que a obrigação dele, mais que nunca, é ajudar os vereadores a corrigir os erros da Copasa. Ou, falo mais, presidente, ele tem que ser um pouco mais enérgico, um pouco mais firme, né, um pouco mais corajoso em tomar algumas atitudes que tem que ser tomadas, presidente. Obrigado.
Eu vou te passar a palavra, querido, só um minutinho. Eu também quero falar da Copasa nesse sentido, porque a gente está vendo o vídeo aí, ó, esgoto descendo, só aberto, então precisamos tomar uma medida, né, denunciar, fazer alguma coisa, porque é responsabilidade dela de cuidar e não está sendo cuidada. Na hora de cobrar, as cobranças não chegam nas casas. E só mexe com isso e ainda faz errado. Inclusive está cortando as águas do pessoal, então a gente tem que cobrar sim.
Rogério, também, tipo, se é a função do vereador também é fiscalizar, mas não está cobrando. Se o prefeito não fizer nada, nós também está parado. A mesma mão que teve uma caneta para assinar o contrato da Copasa, ela tem o prazer de lá revogar o contrato para trás e cancelar, porque está errado.
Então, a palavra franca, vereadora Fran, começando agora seu tempo, Fran.
Tá bom. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, funcionários da casa, doutor Edmilson, nosso jurídico, vocês que nos assistem pessoalmente, quem está nos acompanhando pelo Facebook, quem nos acompanhará na quarta-feira, né, na rádio, que vai ser boa noite a vocês, na rádio, boa tarde, né? Vamos iniciando outra semana. E complementando, né? Falando dos lotes, dessas coisas, a gente fica assim, indignado mesmo, porque hoje teve várias pessoas reclamando, não só hoje, sempre, mas assim, não está tendo solução lá no espaço que é feito a festa do peão. Os moradores, né, estão alegando que tem lixos lá desde quando foi a festa, que esses lixos não foram recolhidos. E além desses lixos, infelizmente também tem moradores que jogam esse lixo lá. Então, assim, claro que a prefeitura tem parte, tem que limpar lá sim, porque não é só na festa do peão, quando tem festa, que tem que deixar apresentado, mas também a população conscientizar também. Os dias de colocar o lixo, não colocar lá, porque aí acaba espalhando mesmo, já está sujo, aí fica pior. Então, lá também a prefeitura podia ter um olhar ali, porque é o centro, né, gente? É o coração da cidade, fica aquela sujeira ali. E acaba sendo muito perigoso. Então, a gente pede isso. E também essas, né, a gente, acho que foi o Roberto, não, o Márcio, que falou nas próprias áreas da prefeitura, está acontecendo isso, né? Então, se na prefeitura acontece, imagina nas dos moradores. Sábado, né, teve o dia D de vacinação. Logo pela manhã eu fui vacinar. E aí as meninas, tudo de carinha boa, todo mundo, né, sendo bem atendido, tudo. Mas aí eu dei uma andada pela sala de vacinação. Eu falei, gente, como essa sala está decadente. Como a fisioterapia está, a sala de vacina também. O cômodo que eles fazem no teste do pezinho, por mais que as meninas são super organizadas, arrumem tudo, mas assim, está uma bagunça a cozinha delas ali junto. Quando a pessoa chega para vacinar, não tem nem lugar direito para a pessoa sentar, se tiver mais de uma pessoa. Aquela poeira que faz lá, entra tudo. O ar-condicionado sem funcionar, e a gente assim, tá cansado de saber, por mais que a vacina vem refrigerada, o ambiente que ela fica também tem que ser refrigerado. Então, assim, o ar-condicionado é de suma importância. O ar-condicionado não está funcionando. A horta lá está um matagal. Então, pensa bem. Eu falo assim, como que a gente vai levar um filho para vacinar? Eu falo que igual assim, está o exemplo do João Batista, está com a filha lá, recém-nascido. A gente toma tanto cuidado, né, João? Aquela coisa assim, ah, vamos, vai ficar no meio do povo depois que tomar as vacinas, porque tem que ter um cuidado, tem mesmo. Mas aí no próprio ambiente que ela tem que ser, que tem que ter o máximo de asseio, o máximo de limpeza, o máximo de cuidado, não tem. E aí fica muito difícil. E tem gente, é igual eu falo, tem gente que consegue ir em outra cidade, vai vacinar, mas tem gente que não, que depende inteiramente daqui. E assim, e a gente é daqui, a gente tem que contar com o serviço daqui. Eu falo que tanto, né, as mulheres precisam que os filhos tenham um lugar bom para vacinar, as crianças também. É tudo o direito da mulher, tem o direito da criança e do adolescente. Então, assim, está faltando muito esse cuidado. Então, eu acho que, assim, vai fazer a escola, que ótimo, precisa de escola. Mas antes da criança ir para a escola, ela vai vacinar. Então, precisa ter um local adequado para que ela faça essa vacinação. Tem a população que precisa, não só a população idosa, mas precisa da fisioterapia. A fisioterapia está nesse estado. Então, eu acho que, assim, tem que ser olhado urgentemente, porque até o prefeito hoje falou que já vai sair a licitação para a sala de vacinas. É igual eu falei, a gente assim espera que tenha licitação e que faça, e faça rápido, porque a gente conversando com o pessoal lá que trabalha, elas assim comentando, né, que corre o risco da vigilância vir cá e interditar. Imagina se a gente fica sem vacinação aqui, como que faz? Quem não consegue nas cidades vizinhas estar fazendo essa vacinação? Então, assim, são coisas que tem que realmente ser o carro-chefe da cidade. Isso a gente tem que olhar e bem olhado mesmo.
Vereador,
né?
A senhora me dá uma parte?
Claro.
Lembrando, né, já que a senhora está falando sobre a sala de vacina que fica nos fundos do PSF, do centro, né?
Sim.
Hoje, o prefeito mostrou... aqui para, não sei se mostrou para todos os vereadores,
a
né?
Fachada lá.
Mas como vai ficar a fachada? Só que já tem 2 anos que a gente está numa reforma de um PSF, né? E aí, hoje, só tomando um pouquinho mais do seu tempo, hoje eu estava na UNH de manhã, né? O hall de entrada ali estava cheio de gente.
Por causa do PSF, né?
Por causa do PSF. E do atendimento da UNH, simplesmente o ex-prefeito chegou lá e puff, apertou o interruptor, desligou as luzes. Eu fiquei pensando, pra quê? Será que está tentando economizar energia para fazer festa? Porque estava cheio o hall ali, estava cheio para ser atendido. Eu nunca vi uma displicência chegar cumprimentando todo mundo e chegar lá apagar a luz. Economizando para quê? É para festa? Ou será que nós temos mais alguma eventualidade aí que nós temos até hoje R$480 mil sumido? Então, pode ser para alguma eventualidade dessa também, vai saber? Que ali, quando a gente fala, né, no portal Transparência, está transparente igualzinho um vidro jateado, de transparência não tem porcaria nenhuma. É o portal mais intransparente que eu já vi na minha vida. Desculpa, vereador.
Não, muito obrigada. Eu falo que... gente, infelizmente, né? E é o que a gente escuta. Claro que todo mundo gosta de festa, sim. Mas acho que pode fazer a festa, mas também fazer essas melhorias. E também acho que o povo ficaria totalmente satisfeito. Falar, esse ano não vai ter festa porque a gente vai priorizar a fisioterapia, o PSF, a vacina... Então, assim, são umas trocas necessárias. As agentes também, né? As agentes ficam naquela salinha, uma salinha pequenininha, fica praticamente uma em cima da outra, os armários, tudo. Então, assim...
Era a salinha do Covid.
Era. Pois é, que era a triagem, né? Do Covid. E também, ele falou que vai ficar pronto no dia 7 de setembro. Mostrou a fachada, está tudo muito lindo. A gente espera que entregue mesmo, porque, olha, se elas vão ficar lá, mas nós estamos em abril, mais 5 meses nessa situação. Aí acaba que atrapalha o funcionamento da UNH, nenhum dos dois ficam bem servidos, né? Que um atrapalha o outro. Então, eu acho que isso, saúde, limpeza, educação, tem que ser priorizado. É claro que a diversão também, mas quando a casa está toda organizada, a gente vai divertir, né? Então, a gente espera que esses pedidos de limpeza, de restauração desses ambientes de saúde, sejam feitos assim, o mais rápido possível, que a população pede e merece isso. Não precisaria nem pedir, né? Mas como precisa pedir, então que seja atendido. Gente, então, fica a minha fala de hoje. Boa noite a todos, boa semana. Que Deus continue nos abençoando.
Obrigada, vereadora Folha Lívia. Vereador João Batista. Ok.
Pessoal, boa noite senhores vereadores, boa noite toda a população de Jaci, todo o pessoal que presente, a minha filha Serena, que ainda não está acompanhando, mas vai acompanhar futuramente. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui representando a população de Jaci. Hoje a reunião está sendo uma benção aí, né? Várias participações. Isso é importante para a gente poder enriquecer os debates. A gente sabe que a cobrança, ela está sendo feita, porque nós devemos entender o papel do vereador é cobrar, sim, o executivo, né? Se necessário, chamar o secretário para prestar esclarecimento. Mas entender, quando a população, ela manda mensagem para o vereador, é porque precisa ser resolvido alguma coisa. E o vereador, ele é esse elo que liga, Marcelo, a população com a prefeitura, ou seja, com o prefeito, que é o responsável, que é o administrador da prefeitura, que é o responsável pelos secretários. Então, foi convocado aqui a Kátia, que ela explicou que não é de competência dela, sendo que ela só foi convocada aqui na Câmara Municipal para dar o esclarecimento, porque a própria prefeitura falou que ela era responsável. Então, é necessário rever isso para que não venha causar constrangimento para a pessoa. Porque eu acredito que um requerimento, quando é mandado na prefeitura, é algo sério, não é algo em vão. A gente quer uma resposta para poder passar para a população. Eu acredito que realmente erros acontecem, ou seja, então eu quero acreditar nisso, que foi um erro ali, mas que sirva de alerta, de exemplo. Porque ainda sim, a população de Jaci e o pessoal que estão reclamando dos lotes sujos, dos terrenos baldios, ainda vai ficar sem resposta. Por mais que falou, existe uma lei, a lei 1475/2024. Mas essa lei, ela não foi posta em prática. Então se existe uma lei e ela não é colocada em prática, para que existe essa lei? A lei, ela serve ela para ser executada. Embora a gente não tem estrutura para poder estar fazendo tudo isso. Realmente, hoje a vigilância sanitária, questão de competência, não tem essa capacidade de estar fazendo coisas que se pede muitas das vezes. Que vai mais para quem? Para executar. O Obras, a Secretaria de Obras, tem um maquinário em mão. Então é necessário fazer um planejamento, embora nem precisava ter essa convocação. Porque, como foi dito, a forma que está sendo trabalhada não é de uma forma punitiva. Eu, como vereador, não quero que saia punindo a população de Jaci. Eu quero só fiscalização. Isso porque a população vem nos procurar. Então, para deixar frisado, eu não estou falando assim, sai multando todo mundo. Muito pelo contrário, a gente quer o esclarecimento do secretário responsável para poder falar como está sendo conduzido as notificações, quantas notificações foram feitas nesse período. Então, eu tive várias perguntas que eu poderia ter feito aqui hoje, eu não pude porque não é de competência dela. Então, quero falar que eu, como representante da população, irei continuar cobrando, embora eu seja da base, seja o líder do prefeito, mas eu tenho que entender que a minha função é fiscalizar, é cobrar.
Permite uma parte, vereador João Batista?
Com certeza.
Vossa Excelência foi feliz aí nas palavras. A população tem que entender que a fiscalização que é feita pela prefeitura, que é cobrada pelos vereadores, pela própria população, é em benefício de todos. Às vezes, uma pessoa é notificada ou é multada é porque não está cumprindo com a sua obrigação de cidadão. Então, o povo tem que entender que se está sendo cobrado, porque alguma coisa está errada. Ninguém cobra uma coisa que está certa. Então, a população tem que entender que a fiscalização tem que existir e cabe ao poder público fazer essa fiscalização. Então, nós aqui, como fiscais do povo e como diz, e funcionário do povo, como sempre diz aqui o vereador Júnior, nós temos essa obrigação de auxiliar a prefeitura naquilo que a população está reivindicando.
Obrigado, Marcelo. Então, como o Marcelo falou, todo mundo tem os seus direitos e também tem os seus deveres a fazer. Então, se o dever é manter um terreno limpo, vai lá e faz, que não vai ter problema nenhum. Por quê? Quando eu falo em terreno limpo, é o quê? É você prevenir de ter doença, de ter animais peçonhentos. Imagina, por causa de lotes sujos, terrenos baldios, uma criança que está brincando na rua, que muitas vezes, como bairro, Vila Industrial, não tem uma estrutura adequada para que as crianças possam brincar, possam se divertir, e é picado por uma cobra. Foi feita a limpeza recentemente, porque apareceu cobra dentro de uma cômoda. Então, a gente tem que ter esse discernimento, essa noção, porque eu vou continuar cobrando? Vou continuar cobrando, porque esse é o papel do vereador. Quem executa é o prefeito. Então, mais uma vez, a população já tem os seus direitos, também tem os seus deveres. Se cada um também fizer a sua parte, não haveria necessidade disso tudo que está sendo feito. Então, mas cabe o poder público fiscalizar, de cobrar, de resolver essa situação, para que terceiros não paguem com a saúde. Porque a saúde é primordial e nós precisamos olhar para as nossas crianças, precisamos olhar para os nossos idosos, para as pessoas mais vulneráveis. Às vezes, se você for olhar lá na Vila Industrial, o parquinho deles está uma gongorra debaixo do mar, no meio do mato. Se você for olhar o camping deles, ele também é no meio do mato. Então, eles estão vulneráveis a ser picado, a ser mordido por animais peçonhentos. Então, sobre a questão de competência, sobre a questão de fiscalização, a gente fala que foi falado aqui, a fiscalização ela só vai existir se houver denúncia. Se ninguém denunciar, os matos podem crescer 1 metro, 2 metros, 3 metros, pode aparecer vários escorpiões, várias cobras, que só está sendo feito através de denúncia. Então, como não é punitiva, mas ela também não está sendo preventiva. Então, a fiscalização, ela tem que ser preventiva, você já tem que antecipar o que pode acontecer. Então, se pode acontecer de um escorpião picar uma criança porque aquele mato está grande, o poder público ele tem que intervir para que isso não aconteça. A gente também tem que saber, será que existe um cronograma de fiscalização por bairro? Então, é muitas perguntas que eu tenho aqui para fazer, porque a população me procurou, me procura, e acaba sendo repetitivo. Ah, o vereador não resolveu. Ah, o fulano não resolveu. Eu mandei pro vereador tal. Sabe, Roberto, eu fui numa casa onde a pessoa me convidou lá para mostrar um terreno sujo que não foi resolvido. Falou que foi notificado e não foi nada feito. Ah, eu falei para o vereador tal e não resolveu. Tem certas coisas. A gente tem que entender a competência do vereador é fiscalizar, é legislar, como a gente está fazendo. É, já tem um processo em andamento de uma lei aí, já passei para o doutor Edmilson há 2 semanas, a gente está elaborando, a gente está sentando conversar. Mas o que eu quero trazer à luz para a população, que a nossa função, o nosso trabalho está sendo feito. E a gente está convocando o secretário para dar esclarecimento. Por quê? A população quer resposta. E além da resposta, a população quer ação. Eu tenho certeza que a população quer ação. Porque, como eu falo diversas vezes, o trabalho sério gera resultado. Então, a população já se quer ver esse resultado na prática. Então, eu quero enfatizar o meu pedido, orientar também as pessoas que tenham a consciência de manter os seus terrenos, os seus lotes, conforme a lei determina. Existe lei, mas a prefeitura ela não está aplicando a lei, por enquanto. Então, que seja resolvido o mais breve possível, para que a gente possa poupar a vida das nossas crianças e das pessoas mais vulneráveis. Porque foi falado aqui, é o meio ambiente, é um pouquinho de obra, é só fazer um planejamento. Não, vamos sentar e resolver isso aí. Obras, vem cá, obra, vem cá, meio ambiente, você vai fiscalizar, você vai fazer um levantamento. Ah, notificou ali, não foi feito, não procurou, tá, achou, deu prazo, não resolveu, a prefeitura vai lá, pode limpar o terreno, depois aplica a multa ali, a pessoa vai pagar o que foi gastado ali na limpeza, ou seja, há quanto tempo que é um maquinário hoje em dia, uma hora, por exemplo, é 100 reais, vai ter que pagar essa multa. Então é questão de planejamento, vamos rever o projeto de lei aí, para que ele possa ser funcional. Porque não adianta ter um projeto de lei e na prática não ter uma estrutura para poder executar aquilo que foi aprovado. Então, mas eu falo e volto a repetir, deveria, por mais que foi aprovado e o prefeito sancionou essa lei, é porque tem que fazer o planejamento acerca disso. Foi em 2024 que isso ocorreu. Então, mas nós precisamos olhar para o futuro. Precisamos entender que nós estamos em 2026 e a lei ela tem que ser aplicada em 2026. Esse tem que funcionar. Porque não adianta a gente ficar criando projetos, criar projetos de emenda impositiva e não resolver nada. A população quer ver na prática. Quer ver na prática. Então, convoquei mais uma vez a Cátia, não porque ela deveria estar aqui, mas porque eles mandaram falando que ela era responsável. E ela mesma desmentiu isso. Não, não sou responsável por isso, não.
Vereador, mais 2 minutos.
Quanto? 10 minutos? Agora fala de vacina, a Fran falou mesmo, realmente ali precisa de um lugar mais apropriado para o pessoal sentar ali e aguardar, para poder entrar ali. A gente sabe que ali não é asfaltado, não tem um concreto ali. Então, às vezes, um dia que eu fui levar a minha filha para fazer o teste do pezinho, ela não chorou, graças a Deus. Mas ali tá, quando chove ali, enche de barro ali. Né? Então é necessário rever a questão de acessibilidade para as pessoas ali e melhorar as condições de trabalho daquele local. Então o Juninho também tocou no assunto do Ipiranga, realmente precisa ser feito melhoria lá, seja questão de asfalto, seja questão de infraestrutura, que inclusive eu, o vereador Bier e o Juninho, fomos pessoalmente lá para ver a situação, realmente precisa. E nós aguardamos resposta, a população aguarda resposta. E anos vai passando e nada vai ser resolvido. Então, é necessário resolver isso o mais breve possível. Então, mais uma vez, quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui representando a população de Jaci aqui nessa casa. essa é a minha função, de poder cobrar, de poder fiscalizar. Tenho certeza que, enquanto eu estiver aqui como vereador, a população de Jaci terá voz, terá vez. Obrigado.
Vereador. Vereador Carlos Eduardo. Vereador, primeira vez, né?
Primeira vez. Tá ligado. Boa noite. Boa noite a todos os vereadores. Boa noite, Franqueline. Boa noite, Fia. Boa noite, Edmilson. Boa noite ao pessoal da casa. Boa noite a quem nos assiste aqui pessoalmente ou pelas redes sociais. Primeiro, vou falar pelas pessoas que estavam perguntando sobre os requerimentos que eu fiz, que foi sobre os reajustes de 6% e sobre a adequação da lei do piso salarial lá dos professores. Ainda não chegou a resposta, mas eu estou aguardando. Os requerimentos, para quem não ouviu no dia, foram para que a prefeitura atualize a lei que iguala o piso salarial dos professores, monitores, das pessoas que trabalham na educação em si, para que possam receber o salário adequado à classe a que eles atuam. Segundo requerimento que eu fiz tinha sido sobre o ajuste dos 6% que foi divulgado nas redes sociais, porém, de novo, eu vou falar que todas as reclamações chegaram até mim. Chegou que acertaram os 6% de alguns trabalhadores e de outros trabalhadores não. Chegou também que alguns ganharam uns benefícios para que se igualasse o salário mínimo, que também não é certo. Salário mínimo tinha que ganhar fora os benefícios, porque alguns servidores contratados receberam os 6% e os efetivos não receberam, porque foi cortada a insalubridade de alguns trabalhadores também. Então é isso. Eu estou aguardando a resposta sobre o requerimento e assim que chegar até mim, eu falo a vocês que estão me perguntando. Sobre o bairro da Serra e o bairro do Ipiranga, que já falaram que aqui é sempre deixado de lado, teve um morador que chegou até mim esses dias e falou essa mesma frase. O morador disse que as terras sempre é esquecida e queria que o prefeito olhasse mais pela terra, olhasse mais por aquele povo, porque lá tem muita gente boa, muita gente trabalhadora, e já queria pedir que, já que não vai recapear por enquanto o asfalto, pelo menos tampe os buracos lá de perto do bar do Leandro lá. Vira à esquerda, ela também está cheia de buracos. Eu passei por lá no dia que eles me mandaram mensagem e eu vi que está precisando mesmo. Outra vez também, por motivo de segurança do pessoal que caminha, que corre ali na estrada do Rui, até onde sai lá perto do Palinha, na entrada lá perto da delegacia, tem muito mato, o pessoal passa lá para fazer caminhada, se passar alguma caminhonete já tem que enfiar no meio do mato lá para se esconder, e com isso pode acontecer algum acidente com algum animal peçonhento que seja lá, Ou mesmo pessoas com má intenção, já que lá passa muita gente, fica pessoas bebendo lá. E uma limpeza lá seria muito importante para que eles possam fazer suas atividades. E o pessoal lá do Barreiro, lá que me pediram, né, para fazer a manutenção lá nas estradas, o pessoal da prefeitura já está lá, porém alguns pediram para fazer uma manutenção nas estradas que não são as principais vias lá, que é as estradas secundárias lá, que estão muito ruins também. Espero que o pessoal que está trabalhando lá olhe por todos eles e arrume as estradas o mais rápido possível. E é só isso por hoje. E também o Roberto aqui falou, mas também quero agradecer o Jones no Bodão e o Thales, os filhos deles treinam comigo lá, então eu tenho mais convívio com eles. Eu sempre converso com eles sobre essas coisas assim, e eles explicaram como está sendo lá. Então, obrigado. Boa noite a todos.
Obrigado, vereador. Vereador Marcelo.
Boa noite, senhores vereadores, vereador Márcio, que ora preside essa sessão, servidores da casa, nosso assessor jurídico, doutor Edmilson, aqueles que nos acompanham no plenário, aqueles que vão nos acompanhar aí pelas redes sociais, estão nos acompanhando pelas redes sociais, aqueles que vão nos ouvir através da Rádio Jaci FM, vice-prefeita FIA. Eu peço desculpa, senhores vereadores, aqueles que nos ouvem, pelo meu atraso, mas eu tive um retorno médico agora à tarde e atrasei um pouco, por isso eu cheguei um pouco atrasado na reunião, mas ainda em tempo de ouvir as colocações de alguns colegas vereadores e da vereadora Franquerina. Esta semana, durante a semana passada, eu estive aí conversando com alguns funcionários da prefeitura, também o senhor presidente Luiz Rogério esteve junto comigo, conversando com alguns funcionários, para a gente esclarecer as questões salariais que eles estavam reivindicando. E hoje eu pedi agora ao servidor da casa, o Rafael, que faça um requerimento solicitando à prefeitura alguns documentos a respeito do concurso público que foi realizado em 2006, no mandato da ex-prefeita FIA, para a gente esclarecer mais algumas dúvidas que os funcionários da prefeitura estão colocando para a gente. O vereador Gabriel citou aqui o problema nas estradas e ele citou o nome de uma pessoa aqui que faz caminhada lá no Corral do Paial. O Cláudio é um deficiente visual, ele faz caminhada todos os dias à tarde. E ele está sem jeito de fazer caminhada de tanto buraco na estrada, correndo risco de cair, essas coisas mais. Então, a gente pede agilidade para que a prefeitura arrume com mais brevidade possível essas estradas. Hoje eu estive conversando com o senhor prefeito, ele me colocou algumas de suas intenções para o restante deste ano e para o ano que vem. Eu acredito que algumas pessoas vão ter boas surpresas e outras pessoas vão ter excelentes surpresas se for realizado aquilo que é a intenção do seu prefeito para o final deste ano e para o ano que vem e talvez também para o ano de 2028, né? As intenções do seu prefeito, parece que a luz daquilo que está vislumbrando o nosso município, está exigindo algumas medidas, e o seu prefeito hoje me fez algumas colocações, então fiquei esperançoso. Tomara que as suas intenções, seu prefeito, sejam concretizadas, que Vossa Excelência consiga realizar com êxito essas suas colocações. Eu tive conhecimento, senhores vereadores, vereador, aqueles que nos ouvem aí, que nos acompanham, a respeito de das consultas agendadas, né, exames. E a gente tem, a prefeitura agora está publicando lá um faltômetro, né, as pessoas que faltam das suas consultas, né, dos seus exames, né. Tem aqui um determinado setor, 470 consultas agendadas, 86 faltosos. No outro, um PSF, 465 consultas agendadas, 36 faltosos. Outro PSF, 466 consultas agendadas, 121 faltosos. O outro, 459 consultas agendadas, 40 faltosos. Então, às vezes, as pessoas nos procuram falando que agendou, que tem, está precisando de uma consulta, disso, daquilo, vem procurar os vereadores, porque não saiu a consulta, não saiu um exame, não saiu isso, não saiu aquilo. E a gente vai cobrar. Eu estou citando isso aqui, gente, é para pedir à população, se vocês não forem comparecer às consultas agendadas, que vocês agendaram, foram lá, perderam tempo para ir lá agendar, avisem com antecedência para que possam ser colocadas outras pessoas que estão precisando no lugar, né? Eu vou lá e agendo uma consulta para mim. De repente eu falto, o vereador Roberto estava precisando da mesma consulta. Ficou ele sem a consulta e eu também. Então eu vou pedir encarecidamente que a população fique atento quando agendar suas consultas, seus exames, para que não falte, né? Porque a saúde nossa em Jaci é bem elogiada. Tem muitas falhas, sim, questões de atraso em exames, próprias consultas, mas no geral, a nossa saúde é bem elogiada. Mas se as pessoas começarem a prejudicar aqueles que realmente necessitam, aí a nossa saúde vai cair por terra. A avaliação da nossa saúde vai lá embaixo. Então, eu peço à nossa população que coopere com Secretário de Saúde, com o pessoal que trabalha na Secretaria de Saúde, nos PSFs, para que isso não venha a ocorrer, que esses números de faltosos sempre ocorrem, tem um contratempo, às vezes, mas a quantidade aqui é muito alta de faltosos, né? Então, às vezes, peço à população, o pessoal, que olhe com mais carinho quando tiver essas suas consultas agendadas, seus exames, para que não falte, para que não prejudique a população. Outra coisa, tem aí um projeto que está na casa aí, modificando a estrutura administrativa, onde está criando diversos cargos no quadro pessoal da prefeitura. E o nosso presidente, o vereador Luiz Rogério, apresentou uma emenda a esse projeto, me parece que de 24 cargos que estavam sendo criados.
24 cargos para 6 cargos.
Ele caiu para 6 cargos. Então, para a gente ver, talvez, esses 24 cargos que estão sendo pleiteados, não há necessidade. Eu estive olhando o projeto, alguns cargos que estão sendo colocados, que estavam sendo reivindicados, e que não tem serventia nenhuma no município. Cria, por exemplo, o chefe de um departamento, depois cria lá supervisor de departamento, por exemplo, do mesmo departamento, né? São coisas que não precisa duas pessoas para fazer a mesma coisa e às vezes nem faz, né? Como disse aqui o vereador João Batista, é preciso haver mais planejamento para que a administração funcione. Não adianta eu chegar aqui na Câmara e nós, 9 vereadores aqui, batemos cabeça e não sabemos o que está fazendo aqui. Então, cada um de nós temos o nosso pensamento, temos os nossos conceitos, mas a gente trabalha aqui procurando chegar no maior acerto possível. E se não houver um planejamento na administração municipal, nas secretarias, que os secretários procurem os seus subordinados e deleguem a eles os seus afazeres, as suas obrigações, como diz o vereador João Batista, tudo vai por terra, nada se resolve. Eu não estava aqui quando a Cátia esteve presente aqui, não sei as coisas que ela falou, mas pelo que eu senti, ela veio aqui para esclarecer que algumas coisas foram colocadas que seria incumbência da vigilância sanitária, ao passo que não é. Né? Mas a Câmara fez o papel dela, cobrou. Cobrou e vai ser, e, como diz o vereador João Batista, as pessoas responsáveis, né, elas que têm que tomar as providências, nessas providências cabíveis. O vereador Júnior citou aqui, eu ouvi quando eu estava vindo para cá, o pronunciamento dele, ele falando a respeito da prefeitura, cobrar os devedores da prefeitura, levando pessoas protestando cobranças, colocando a dívida ativa, né? Então, são coisas que a prefeitura faz. Mas muita, como foi dito pelo vereador Júnior, às vezes a prefeitura deixa de fazer aquilo que é uma obrigação dela, coisa simples, e vai punir um cidadão, às vezes, por coisas muito menores. Né? Então, o descumprimento da obrigação, de qualquer obrigação que seja, é passível de punição, sim. Mas os direitos também devem ser respeitados. Né? Então, eu acho que muitas colocações que a gente fala aqui na Câmara, que a gente diz aqui, as pessoas julgam que a gente está contra alguma coisa ou a favor daquilo. Não, como diz o vereador João Batista. Nós estamos aqui para cobrar e quem estiver errado tem que ser punido. Digo aqui, vereador João Batista, que nós, vereadores, senhores vereadores, vereador Franquelini, nós temos um problema muito sério. Não é só nós, vereadores, não. O político em si. Às vezes eu chego aqui, eu cobro alguma coisa, a nossa função é fiscalizar, legislar. E se a gente fiscaliza, se a gente legisla em favor da população, a gente é criticado por poucos. É. Mas quando a gente fiscaliza e exige e faça com que as leis sejam cumpridas, a gente é elogiado por muitos. Então, esses muitos é que faz com que a gente realize um bom trabalho. Eu acho que essa é a mentalidade dos 9 vereadores. Tenho certeza absoluta disso. Essa é a mentalidade dos 9 vereadores. Aqueles poucos que nos criticam é porque às vezes a gente cobra. Às vezes, uma pessoa que está na prefeitura, um determinado funcionário, fica com raiva porque você cobrou. Mas se cobrou porque tem alguma coisa errada. E se ele quer ficar com cara ruim, com cara feia, como eu já disse, eu não sou um sujeito bonito. Né? Mas agora eu vou ver as pessoas mais bonitas, que eu estou fazendo a cirurgia nos olhos, vai ficar melhor para mim enxergar. Mas vai ficar melhor também para mim enxergar as coisas que estão erradas. Então, são coisas que a gente fala aqui, senhores vereadores. Não vamos levar em consideração aquelas pessoas que não cumprem com as suas obrigações, que nos criticam. Tem muita gente que não gosta da gente, mas tem gente demais que gosta da gente. Então, é assim, se a gente levar esse nosso trabalho com carinho, com idoneidade, com respeito, né, com a nossa função, como sempre diz aqui o vereador João Batista, vocês podem ter certeza que no final as nossas falas, as nossas reivindicações vão ser levadas em conta por nossa população. É só isso, senhor presidente. Obrigado e, mais uma vez, desculpe pelo atraso.
senhores vereadores, vereadora Fran, que assume a presidência da casa nesse momento, cumprimentar todos os vereadores, assessor jurídico, né, funcionário da casa, a nossos servidores, né, nos assiste, a vice-prefeita Fia, que está aí como vice-prefeita hoje, no qual eu também fui vice-prefeito dela. Então, a gente está vendo aí as demandas do município, né, e a gente fica pensando como que nós vamos resolver isso, né. Então, nós estamos aqui para dar nossas ideias, né, e ser ouvido, porque tudo que os vereadores estão pedindo aqui é para isso, é para a melhoria do nosso município. Então, o prefeito, tive conversa com ele hoje, ele falou que vai resolver muitas coisas que estão pendentes, e nós temos que acreditar nisso, porque hoje quem está no governo é ele, então nós temos que acreditar que ele vai fazer. Né? Então, a gente conversei com ele hoje, então, inclusive, ele perguntou da obra da Câmara, eu já vou falar aqui aberto, para depois não falar que falei. Esse anfiteatro, infelizmente, é um anfiteatro totalmente não serve para nós, para a Câmara. A gente não servia nem para estar aqui provisório, porque aqui não tem saída, não tem nada. Como é que você vai reformar um anfiteatro para a Câmara com a Câmara funcionando aqui dentro? Para fazer duas salas aí demorou 2-3 meses. Então não tem jeito. Então a decisão minha, liguei para o vereador presidente Marcelo e comentei com ele que a obra está meio confusa. Infelizmente, as leis hoje funcionam diferente, não é do jeito que a gente quer. Então, o Tribunal de Contas está levando em conta os valores. E eu não estou aqui para ver preço nem valor, estou aqui para ver a qualidade, para nós fazermos corretamente a questão da Câmara. Então, eu falei com o Nelson, hoje eu não tenho interesse nenhum nesse teatro, nós vamos fazer a obra lá, se Deus quiser, dando errado ou certo. Essa já tinha comunicado o presidente Marcelo, do ano passado. Então, eu estou aqui como presidente. Vou aceitar a opinião de todos os vereadores com muito vigor mesmo. Pode dar suas opiniões, o projeto está quase pronto, pode modificar, fazer, refazer. Vou aceitar a opinião, mas a decisão é minha, porque quem assina sou eu. E a responsabilidade da Câmara é minha. Quem foi no Tribunal de Contas 8-9 vezes esse mês foi eu. Então, e aí está aí aberto, vou deixar aberto para todo mundo dar suas opiniões, fazer os gabinetes, fazer as salas corretamente, certinho, bonitinho, fazer uma cama bonita. Mas a decisão da presidência já está tomada e vai ser feita lá em cima. Então fica aí o recado a todos os vereadores, acredito que todos vão colaborar, né, na participação das mudanças que tiver e outra. Então espero que todos contribuam para nós fazermos lá uma cama bonita para todo mundo. Enquanto isso, a gente fica aqui construindo num lugar de fora. Como é que nós vamos construir aqui dentro? Então, eu conversei com o seu prefeito hoje, falou que vai usar isso aqui para outra coisa, já está encerrada essa conversa, né? E não vou aceitar nem vereadores, que principalmente gente fora da palpite onde não é chamado. Então, está falado, não vou aceitar, já está tomada a decisão, nós vamos fazer lá, vou aceitar as opiniões, sim, mas a decisão final vai ser minha. Com relação à Cátia, esteve aqui hoje no plenário, eu achei interessante o que ela falou, né? Ela participa das responsabilidades, mas também o setor de obras e o meio ambiente também não está colaborando para que isso seja satisfeito. Então, vamos ver o que a gente junta aí para estar resolvendo essas questões aí dos lotes, que a prefeitura também limpe os seus lotes, a cidade, né? Muita coisa para ser feita aí. Então, dos projetos, gente, esse projeto que o Zé Marcelo falou aqui é um projeto que chegou aí na casa, eu já li o projeto, estava criando 24 cargos no projeto. Eu reduzi para 6 cargos. Com isso, nós estamos economizando R$40 mil no que ele mandou. Então, aumentando 10 mil reais. Então, eu acho interessante. Depois nós vamos ver com calma. Chegou vários projetos aí. Estamos com vários projetos na casa aí. Vários cargos, projetos interessantes aí. Então, vamos chegar, né, ao final aí. Depois eu peço aos vereadores que dão uma lida, que dão os pareceres, para a gente dar sequência aí no questão dos projetos também. Então, por hoje é só, né? Agradeço a todos que nos assistiu, a todos os vereadores, os visitantes que aqui estão, a vice-prefeita Fia, aos vereadores, e agora eu vou voltar lá para a gente dar continuidade aqui com os projetos. Obrigado aí a todo mundo. Então, gente, voltando aqui à pauta,
Os projetos, não tem nenhum projeto hoje para votação, né? Está todos aí nas comissões, um com vista, outro dando entrada. E também os requerimentos hoje não tem, tem só uma indicação da vereadora Franqueline. Então, coloco a indicação 46 em votação. Vereador que chegar a cor, primeiro sentado, contato que estiver em manifesto. Então, aprovado requerimento, a indicação da vereadora Fran. Os trabalhos serão suspensos para a leitura da ata.